Hey students, how you doing? Today we're going to talk about the ergative verbs. Let's do it! Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre verbos ergativos, tá? São os ergative verbs, tá? Estes verbos são mais comuns no nosso cotidiano do que a gente imagina, tá? Pode soar um nome meio estranho aí, mas é muito comum, né? Ou do que a gente pensa, né? Quando a gente lê a palavra ergativo, que parece ser uma coisa muito difícil, né? Na nossa língua portuguesa, os verbos ergativos são verbos que, ao invés de indicarem um sujeito para sofrer uma ação, eles mesmos sofrem a ação. Como assim, professor? Ficou confuso? Calma, calma, que a gente vai ver aí nos exemplos para a gente entender direitinho, tá bom? Olha aí, olha. Primeiro exemplo nós temos: meu celular está carregando. O celular em si não está carregando, né? Ele está sendo carregado, beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Não é o sujeito que sofre a ação. O próprio verbo aí sofre a ação, tá? Ele mesmo. Olha o segundo exemplo. Esse carro é muito potente. É o que mais vende na concessionária. O carro em si não vende nada, né? Ele é vendido, né? Beleza? E o próximo aí, olha. Esse tipo de apartamento sai muito. É melhor comprar o quanto antes. O apartamento não sai para lugar nenhum, né? Na verdade, ele é muito vendido, beleza? É fácil, né, da gente identificar. A gente utiliza muitos verbos ergativos no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente acaba não reparando a aplicação deles, né? Porque a gente não para e fica pensando na gramática. Isso que é a fluência da língua que eu falo para vocês. Aqui a gente estuda gramática, estudo básico, para sustentar a nossa base de conhecimento. Já diz o nome, básico. É a base que sustenta todo o conhecimento. Porque para a gente falar inglês com naturalidade mesmo, a gente vai aprender a formular frases e ideias de uma maneira que vai vir de dentro da gente já em inglês. A gente não vai pensar em português, traduzir na cabeça rápido e já traduzir para o inglês para poder falar. Não, a gente já vai pensar em inglês. Eu quero transformar você num ser pensante da língua inglesa, tá bom? Então toma muito cuidado com isso, beleza? Então vamos ver aí os exemplos em inglês para clarificar melhor na nossa cabeça, tá? Vamos primeiro falar sobre os verbos ergativos intransitivos. Nos verbos ergativos intransitivos, o foco recai sobre o objeto que é afetado pela ação. Como assim? Ficou confuso? Vamos ver os exemplos aí que a gente sempre entende direitinho com os exemplos, né? Primeiro aí, olha. Suddenly, the door opened. It was Mark. Suddenly, the door opened. It was Mark. De repente, a porta se abriu. Era o Mark, né? Não, a porta não se abriu, né? Ela é aberta, né? Não tem como uma porta abrir sozinha, né? Então, foi o Mark, tá bom? The door opened. Opened é um verbo ergativo aí que faz o sentido da porta, mas a porta não se abre sozinha, tá? Ela é aberta, beleza? Olha aí o próximo exemplo, olha. My favorite plate broke in a million pieces. How sad. My favorite plate broke in a million pieces. How sad, né? Então, meu prato favorito quebrou em um milhão de pedaços. Que triste, né? Então, o prato, ele não se quebra sozinho, né? Aconteceu alguma coisa, alguém fez uma ação que ele acabou quebrando, né? Em um milhão de pedaços. Então, o verbo broke, ele tem esse sentido ergativo aí na frase, tá? E olha o último exemplo, olha. The boat was destroyed by the iceberg. The boat was destroyed by the iceberg, né? O barco foi destruído pelo iceberg, né? O barco não se destrói sozinho, né? Destroyed tem esse sentido ergativo aí do barco, porque o barco não se destrói sozinho, né? Alguma ação causa aí a destruição do barco, né? E foi o direcionamento incorreto pro iceberg, tá bom? Tranquilo, né? Agora vamos ver os verbos ergativos no sentido transitivo, tá? Nos verbos ergativos transitivos, o foco recai na pessoa que faz a ação e não mais no objeto em si, tá bom? Vamos ver aí os exemplos, olha. Suddenly, Mark opened the door. Suddenly, Mark opened the door. É um verbo ergativo, né? E transitivo, porque o foco tá caindo em cima do Mark, né? De repente, Mark abriu a porta, tá bom? E não é de repente a porta se abriu. Foi o Mark. Não, esse é o sentido intransitivo. A gente tá falando agora do transitivo. Mark opened the door, ok? Próximo exemplo aí, olha. My dad broke my favorite plate in a million pieces. My dad broke my favorite plate in a million pieces. Meu pai quebrou meu prato favorito em 1 milhão de pedaços. Repete a pronúncia de tudo que eu falo em inglês, tá bom? My dad broke my favorite plate in a million pieces. Não é mais que o prato foi quebrado em 1 milhão de pedaços, e sim a ação tá caindo sobre uma pessoa, que é o pai, dad, tá bom? E por último aí, olha. The iceberg destroyed the boat. The iceberg destroyed the boat, né? Então, o iceberg destruiu o boat, né? O barco, né? Então, aí, a ação não tá mais falando que o barco foi destruído, e sim que o iceberg destruiu ele, tá bom? O iceberg aí é o sujeito da frase, ok? Tranquilo também, né? Geralmente, os verbos ergativos, eles são utilizados em contexto também que indicam mudanças, tá? Vamos ver alguns exemplos aí, você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula, né? Verbos de mudança de estado são break, quebrar, burst, queimar, melt, derreter, transform, transformar, tá bom? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender, olha. I melted and tempered the chocolate. I melted and tempered the chocolate, né? Eu derreti e temperei o chocolate. Então, é um verbo ergativo transitivo que indica uma mudança. Transitivo por quê? Porque o foco tá caindo sobre eu, que é o sujeito da frase, I, tá? Vamos ver agora o intransitivo. The chocolate melted and tempered. The chocolate melted and tempered, né? Então, o chocolate derreteu e temperou. É intransitivo, porque isso não se faz sozinho, né? Tem que ter uma pessoa aí que causou essa ação, né? Então, o chocolate derreteu e temperou. O chocolate não se derrete sozinho. Ah, agora eu vou pegar um salzinho aqui, vou temperar. Não, o chocolate não faz isso, né? E também existem casos em que verbos envolvem veículos, como drive, dirigir, stop, parar, run, correr. Reverse, que é revertir, tá? Vamos ver os exemplos aí, olha. Luke stopped the big car. Luke stopped the big car, né? Então, Luke parou o carro grande. É um verbo transitivo porque o foco tá caindo em cima de Luke, que é o sujeito da frase, né? E na frase de baixo, the big car stopped. The big car stopped. O carro grande parou. É intransitivo, beleza? Por quê? Porque não tem sujeito nessa frase e o carro não para sozinho, ele não tem essa autonomia, né? Então, the big car stopped. Alguém praticou essa ação, tá bom? E existem casos também em que são utilizados verbos para uso na culinária, como por exemplo, bake, que é assar, cook, cozinhar, fry, fritar, beleza? Vamos ver os exemplos aí, olha. Susan baked the bread very fast. Susan baked the bread very fast. Susan assou o pão muito rápido, né? É um verbo transitivo porque o foco tá caindo em cima de Susan, que é o sujeito. Ela que assou, tá? Olha o segundo exemplo aí, olha. The bread baked very fast. The bread baked very fast. O pão assou muito rápido. É intransitivo porque não tem sujeito nessa frase. E o pão ele não se assa sozinho, né? Alguém precisa estar praticando essa ação. Beleza? E aí, bem tranquilo, né? Então vou deixar em anexo aí na aula para vocês mais alguns verbos ergativos para vocês verem mais exemplos e se acostumarem mais e mais, tá? Porém, como eu sempre digo, com a prática e o dia a dia na língua inglesa é que vai fazer com que você observe muito mais exemplos aplicados. Então não deixa de praticar, ok? Façam os exercícios em anexo, façam um estudo ativo aí transcrevendo para sua aula, você já sabe como funciona. E um beijo, um abraço, a gente se vê na próxima aula.